Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 13 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu quero começar agradecendo a todo mundo que está apoiando o podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Lucas Lapa, Thiago do Plug Notas, Silas Monteiro, Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Kleber Ferrari, Cauê Vinícius, Wilson Pimentel, Rodrigo Palma, Ricardo Soares, Fred, Éder Paz da Vetex, Cris do Enotas e Beni Porto. Se você também acha que vale a pena ajudar a manter aqui o projeto vivo, contribuindo com a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Lyft, que segundo o pessoal do site Engadget, está pensando em entrar no mercado de aluguel de carros, não só por carro para aplicativo. O Engadget comentou que, pelo menos por enquanto, a ideia da Lyft é fazer isso só em São Francisco, né, para fazer o teste e ver se essa ideia vai dar certo. E eles comentaram que a ideia da Lyft é alugar os carros a $60 por dia para um carro normal e $100 por dia lá para uma SUV. O site falou também que os potenciais clientes aí para alugar em carros da Lyft vão ganhar um crédito de $20, né, para conseguir até o estacionamento lá que vai servir de base para a operação, e o pessoal também vai poder pedir, né, sem custo adicional para colocar apoio de bicicleta ou coisas tipo aquela grade lá, na verdade aquela corrente, para o pessoal conseguir guiar na neve. E ainda sobre esse mercado, na sexta-feira a Uber finalmente, né, colocou um fim à espera e fez estreia lá na Bolsa de Nova York. Na véspera da estreia, ela tinha feito o IPO, né, que é a oferta inicial de ações cobrando $45 por papel, que era a parte de baixo lá da estimativa que ela falou que ia cobrar mesmo, e com isso ela deixou, né, antes da estreia na Bolsa, a empresa avaliada em pouco mais de $80 bilhões. Aí depois do IPO, rolou mesmo a estreia, né, na Bolsa de Valores, as ações caíram em queda de $3 a menos, né, em relação à oferta inicial, e seguiram caindo na sexta-feira ao longo do dia. Aí, por conta disso, ao final desse primeiro dia, aí na Bolsa de Valores, a Uber fechou avaliada numa queda de 7,6% lá em relação à abertura, e por conta disso, terminou o dia avaliada em $76 bilhões. Agora, já que eu tô falando sobre números, deixa eu comentar que no fim da semana passada, o Dropbox divulgou relatório lá com o resultado fiscal do último trimestre. Eles tiveram um faturamento de $385 milhões, aumento de 22% na comparação ano sobre ano, e fecharam o trimestre com prejuízo, na verdade, né, de $7,7 milhões. A empresa comentou também que conta hoje com 13,2 milhões de pessoas, né, que pagam lá para usar o serviço versus 11 milhões e meio na comparação ano sobre ano, e ela informou também que a média de faturamento por cliente está na casa de $121, que é melhor, né, na comparação ano sobre ano, que era de 114,30. E enquanto isso, aqui no Brasil, o Walmart anunciou no fim da semana passada que está desistindo da operação online, vai ficar só na loja física agora. Então a empresa comentou, né, que a partir de agora vai começar a se concentrar nas 400 lojas que ela tem espalhadas pelo Brasil, e ela disse também, né, que tomou essa decisão de acabar com a operação online porque o faturamento que estava vindo do online era bem pequeno lá, né, em comparação com o resto da operação. Essa decisão vem depois do Walmart ter vendido 80% da operação nacional deles, né, para a empresa Advent International no ano passado, e eles falaram, né, que o pessoal do Marketplace, tanto o vendedor quanto o comprador que tiver problema ou dúvida a respeito do fim da operação, pode entrar em contato com eles, né, para conseguir resolver essas dúvidas. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook, que reagiu àquele texto, né, do cofundador da empresa, que falou que eles são um problema para o mundo e tem que ser quebrados a empresas menores. Tem que separar o WhatsApp, Instagram, né, defesa de bastante gente, a mim inclusive. Então, lá dentro do Facebook, quem teve que reagir oficialmente a isso, né, foi o inglês Nick Clegg, que é o vice-presidente de comunicação da empresa. Ele deu um depoimento que está bem em linha lá com a soberba da empresa, quando ela tem que falar com o público e com a imprensa. Ele falou que o Facebook aceita, né, que está aumentando a responsabilidade por conta do sucesso dele, mas disse que não se reforça a responsabilidade para cima de uma empresa quebrando lá uma empresa de sucesso americana. Ele comentou ainda que a responsabilização de todo o setor de tecnologia é uma coisa que só pode ser atingida, né, com a introdução de regulamentações, e comentou também, né, que é isso que o Mark Zuckerberg vai tentar fazer daqui para frente quando tiver reuniões lá com o governo, especialmente dos Estados Unidos. E enquanto isso, na Intel, a empresa falou que finalmente vai começar a fornecer para o mercado, por enquanto só de laptops, processador lá com arquitetura de 10 nanômetros. Ela comentou que os chips Ice Lake de 10 nanômetros vão ficar disponíveis, né, logo aí para os fabricantes de laptops, ou seja, por enquanto nada de chips Ice Lake de 10 nanômetros para PCs e nem para servidores, mas ainda assim isso é uma boa notícia, né? Finalmente está chegando. A Intel comentou que o fornecimento aí desses processadores, né, para os fabricantes de laptops vai começar a acontecer no mês que vem, e por conta disso espera pelo menos acredito que os primeiros laptops aí com processador de 10 nanômetros, arquitetura, né, feita pela Intel, vão chegar ao mercado até o final desse ano. Até que enfim, então. Bom, e agora o assunto é o Google, que anunciou na sexta-feira um recurso bacana lá pro resultado da busca, especialmente pra gente, né, que gosta de podcast. Eles anunciaram que a partir de agora vão começar a disponibilizar os episódios, né, então o player lá pra pessoa conseguir tocar e já reproduzir um podcast direto no resultado da busca, e disseram que isso vai ser puxado do Google Podcasts, né, que por enquanto só tem pra Android. Isso quer dizer que, pelo menos em parte, o pessoal que não tem um aparelho Android, mas estava curioso pra conseguir mexer no Google Podcasts, vai começar a poder fazer isso, e a novidade tá disponível tanto no aplicativo lá do Google para o iOS quanto na plataforma web da empresa. E ainda sobre o Google, eles finalmente, né, deram mais contexto lá a respeito do projeto Fuchsia, que foi apresentado em 2016, mas ficou quieto aí nos últimos tempos. Esse projeto foi colocado lá no começo, né, como uma espécie de candidato aí ao substituto para unir também tanto o Android quanto o Chrome OS, mas de lá para cá eles não falaram mais nada, né? A pessoa ficou preocupado aí de ter que abrir mão do Android, mas parece que não é bem isso, coisa mais simples do que o pessoal estava pensando. O Google falou que vem tratando esse projeto Fuchsia, né, que foi feito até com código aberto, como exercício criativo para formar a evolução dos sistemas que ele faz. Então, por isso, né, o pessoal pode ficar tranquilo, o Android não vai juntar com o Chrome OS, não vai mudar, virar uma coisa diferente. Esse projeto Fuchsia é só uma introdução aí, porque eles querem fazer no futuro. Bom, seguindo com as notícias sobre o Google, a empresa anunciou que vai começar a incorporar conteúdos lá de formato de stories no resultado da busca, lá na interface do resultado da busca. Na verdade, eles tinham falado já, né, que eu começar a colocar coisa de story lá no resultado da busca, mas agora falaram mais detalhes sobre o projeto, né, chamado AMP Stories. Esses são umas espécies de conteúdos interativos, né, que os sites vão conseguir fazer, criadores também, né, para aparecer lá no resultado da busca, por enquanto sobre viagem, quando for uma coisa apropriada para coisa que o usuário buscou. E o Google explicou, né, que logo no lançamento aí do AMP Stories, eles vão dar suporte a 21 idiomas, incluindo português, né, que é uma excelente notícia. E ainda sobre o Google, eles anunciaram que todos os Chromebooks lançados nesse ano vão chegar prontos para conseguirem rodar o Linux direto lá no Chrome OS. Eles fizeram esse anúncio no finalzinho lá da conferência Google I.O., que se encerrou no fim da semana passada, o que foi uma coisa, né, que chegou depois da Microsoft também ter falado que o Windows 10 vai começar a incorporar o kernel inteiro lá do Linux. Bom, e por último sobre o Google, a iFixit publicou, né, a tradicional desmontagem e também avaliação interna lá dos componentes do Google Pixel 3a. Ela comentou que, ao contrário de todo mundo, né, que está deixando o aparelho cada vez mais difícil de conseguir reparar e trocar peça, o Pixel 3a é surpreendentemente bom, né, não tem tanta cola, é fácil lá de conseguir fazer os reparos, mas por outro lado, a estrutura de fios, né, é um pouco complicada, lá os fios são meio fininhos e não pode partir durante o reparo. Aí, por conta disso, a iFixit deu uma nota 6 de 10 no quesito reparabilidade, o que ficou à frente do Pixel 3a e também do Samsung Galaxy S10, e empatou com o iPhone 10S e 10S Max. Bom, e agora eu vou falar sobre o Telegram, que liberou no fim da semana passada uma atualização que deixou o pessoal empolgado lá com as novidades. O que eles fizeram foi implementar aquele recurso, né, que tinha já no WhatsApp, eu sei lá, de o pessoal conseguir arquivar mensagens, né, para conseguir limpar a caixa de entrada, e além disso também mexeram um pouquinho na interface lá do aplicativo para Android. O que rola é que agora ficou mais fácil, né, de encaminhar mensagens, também administrar lá mensagens de encaminhadas para os contatos, e além disso eles passaram também a deixar a pessoa ver três linhas de texto lá quando a conversa está fechada junto das outras e não só duas. Fica mais fácil lá de pegar o contexto. Já no caso do iOS, o pessoal consegue agora, né, colocar a senha com 6 dígitos ao invés de 4 lá para conseguir acessar o aplicativo. E além disso, ficou mais fácil também da pessoa conseguir deletar lá os stickers que foram usados recentemente. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Asus, que soltou um teaser na semana passada do evento que ela vai fazer dia 16 de maio em Valência para anunciar o Zenfone 6. Esse evento, aliás, vai contar com cobertura do Loop Infinito, né? O Will aqui do Loop tá a caminho de Valência para conseguir mostrar tudo de pertinho para vocês, então se inscreve no canal do Loop Infinito se você não tiver feito isso ainda, que tem coisa bacana chegando por lá. Bom, voltando pro teaser, né? A Asus publicou uma foto que mostra uma espécie de simulação lá da estrutura interna do aparelho, né? Com umas camadas lá para conseguir ver umas coisas que tem por dentro, e ela diz que ele vai ter entrada de fone de ouvido, vai ter espaço para três chips também lá, o cartão micro SD, né? Vai contar também com aquele LED que indica se a pessoa tem notificação. E além disso, né, no desenho dá para ver também um negócio lá, um componente interno chamado Smart Key, que a pessoa não sabe ainda para que vai servir. Aí nessa imagem, a Asus também confirma, né, que o Zenfone 6 vai chegar com processador Snapdragon 855, o que tá em linha, né, que o pessoal tava adiantando lá no site GSM Arena. Já do lado dos rumores, né, falam por aí que a tela do Zenfone 6 não vai ter aquele recorte na parte da frente, né, para conseguir acomodar a câmera frontal, e ao invés disso, ele provavelmente vai contar com algum tipo de câmera retrátil lá, que nem apareceu naquele Samsung Galaxy A90 recentemente, mas tem que esperar pra ver, né? Agora, como sempre, né, confirmação mesmo aí disso tudo ou não, tem que esperar pra ver. Vai chegar no dia 16 de maio, no evento dela em Valência, com cobertura do Loop Infinito, e claro, né, quando ela fizer o evento, contar isso tudo aí pro mercado, eu conto aqui pra vocês no dia seguinte. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma olhada lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser ajudar aqui a manter o projeto vivo com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou! Bom, e agora o Eita, bate na mesa mesmo, quebra tudo.